aqui nos estúdios, a Bárbara Camila Flissac Kreffink. Ela é mestre em fisioterapia, com estudos de aperfeiçoamento em fisioterapia pediátrica. Inclusive, os estudos aconteceram na instituição de ensino do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Nós vamos falar sobre o PED Switch, que é uma abordagem para tratamento de vidas com distúrbios neurológicos. Primeiramente, Bárbara, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Britão. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês sempre me recebem tão bem. E falar sobre uma terapia que eu amo, que é o PED Switch, vai ser uma honra.
Para nós, igualmente. Até de início, se o Brits me permite, ele é seu fã nessa técnica do PED Switch, não é mesmo, Brits? Porque nós sempre conversamos nos bastidores a respeito do efeito em uma pessoa que nós conhecemos dessa atividade, não é mesmo?
Ai, meu Deus do céu, a gente viu uma paciente dela, da Bárbara, aqui no estúdio, e quando a gente vê ela hoje na rede social, a gente vê o crescimento que ela fez através do trabalho da Bárbara, né? Lógico, os pais juntos, a voz e tal, mas o trabalho profissional da Bárbara foi fundamental para o crescimento dessa criança. E a gente se orgulha, né? Porque a Bárbara é filha daqui, né? Profissional brilhante. E como a gente fica feliz que tem recursos aqui, né, Bárbara?
Sim, sim.
Você não precisa correr para Curitiba, né?
Isso.
Ou Blumenau, Joinville, Mafra.
Exato.
São poucos lugares que tem esse instrumento, né?
Então, na verdade, aqui em União eu estou há 2 anos. Até quando eu comecei, eu vim aqui dar entrevista para a Vanessa, enfim. Eram poucos lugares que ainda tinham. Hoje o método ele já está mais difundido, graças a Deus, assim. Até existe o projeto de implementação das APAES, né? Para que se consiga atingir um maior número de crianças. Então, graças aos resultados apresentados, né? A questão dos estudos científicos também que vem demonstrando os ganhos que as crianças estão tendo com a terapia por meio do PED Switch, né? Então, a técnica ela vem se difundindo.
Até, inclusive, é conhecida como a terapia da gaiola, é isso mesmo?
Isso. Então, ela utiliza, né, de uma gaiola. Então, o PED Switch ele tem um macacão, né, que é um macacão desenvolvido com base no macacão desenvolvido na NASA. Porque o que acontece? Quando os astronautas eles vão para as viagens espaciais, eles têm a ausência da gravidade, né? Então, essa ausência da gravidade, ele acaba trazendo alguns malefícios para o organismo, né? A questão de circulação sanguínea, a questão de força muscular. Então, alterações de sensibilidade e propriocepção. Isso acontece no astronauta quando ele está com a ausência da gravidade. E aí, o que acontece? Os terapeutas perceberam que essas alterações que ocorrem nos astronautas, elas também acontecem na criança com alteração neurológica. Porque como a criança com alteração neurológica, ela não tem a grade para se deslocar, para se arrastar, para engatinhar, para levantar, como uma criança com desenvolvimento típico, que a gente fala, ela não consegue vencer a gravidade, né? Então, os terapeutas trouxeram essa mesma ideia do macacão da NASA para a terapia. E aí, o que acontece? Lá nas viagens espaciais, os astronautas, eles utilizavam essas roupas por horas, né, para evitar esses efeitos deletérios para quando eles voltassem para a Terra.
Certo.
E aí, com base nessa intensividade da utilização do macacão, essa ideia veio para a terapia. Então, será que a gente pode utilizar durante horas esse macacão com a criança? E aí que faz toda a diferença para a estimulação, né? Porque aí coloca o macacão e a criança permanece na terapia na gaiola, como a Vanessa, né, falou, por 4 horas por dia, durante um mês. Então, essa intensificação do exercício é que faz com que a criança consiga desenvolver mais rápido, né? Como o Britão falou, assim, que é impressionante o desenvolvimento da criança, né? Porque se a gente for pensar numa terapia convencional, a fisioterapia convencional também traz muitos resultados, né? A gente vê o desenvolvimento das crianças dentro da fisioterapia neurofuncional convencional. Só que, muitas vezes, na fisioterapia convencional, a criança realiza uma sessão de 30 minutos, 2 vezes na semana. Então, ela faz 1 hora na semana. Se a gente for pensar o PED Switch, a criança faz 80 horas no mês. Então, ela equivale a 80 semanas de terapia, se fosse a convencional. Se a gente for fazer um cálculo de 80 semanas, dá em torno de quase 1 ano e um ano isso. E 6 meses, um ano e 8 meses, isso. Né? Uhum. Então, se a gente for ver o que a criança consegue em 2 anos de estimulação, ela pode conseguir em 1 mês.
Você veja que espetáculo, né?
E até, eu e o Brito sempre falamos disso, porque nós até conhecemos uma criança que veio até nós, até tá foto aqui, Brito. Isso aconteceu em 2017, no dia 27 de março. A criança veio com os familiares para pedir um auxílio de tratamento, porque a criança ela não tinha uma capacidade motora efetiva. Uhum, não sei sim. se esse seria o termo isso. correto, não é mesmo, Brito? Nós até tentamos pegá-la no colo, enfim. E nós, como o Brito destacou, nós a vimos agora recentemente. Que evolução! E é aqui do Ouro Verde, moradores do Ouro Verde, aqui de União da Vitória.
Que bacana, né?
Isso. Então, o que que acontece? Essas crianças, né, com o distúrbio neurológico, elas têm muita dificuldade para alcançar, como você falou, a tarefa motora. Tarefa motora de controlar a cabecinha, depois sentar, depois se arrastar, né? Porque uma criança típica, ela tem condições musculares. Ela não tem presença de reflexos patológicos que a criança com paralisia cerebral tem. Por exemplo, que nem você falou da dificuldade de pegar no colo. Uhum. Muitas vezes elas são molinhas, a cabeça é molinha, o tronco é molinho, e na intenção dela realizar o movimento, ela fica toda dura. Ela se estende, estende tronco, estende bracinho, estende a perninha. Então, ela não consegue controlar esse movimento, ela tem dificuldade. E aí, o que que dentro da fisioterapia a gente faz? A gente direciona esse movimento para que o cérebro consiga entender. O movimento correto não é aquele de dobrar todo o corpo e quando quer realizar uma atividade, estender todo o corpo, porque assim ela não vai conseguir realizar a atividade, né? Então, é dessa forma que a gente, dentro do Pédia, a gente direciona o movimento para o movimento correto para que o cérebro consiga entender qual é o movimento correto. Porque, assim, até o 3º ano de vida, o cérebro, com uma lesão, né, ele tem a capacidade de se reparar. A neuroplasticidade, ela é muito alta até o 3º ano de vida. Uhum. Então, uma criança que realiza a terapia intensiva, o Pédia Suite, até os 3 anos de idade, ela tem muito potencial para ter um ganho motor importante. Porque os neurônios, eles estão a mil ali, até o 3º ano, né? O sistema nervoso central não é um sistema que... Quando a criança nasce, ele está prontinho, né? Diferentes órgãos que já estão prontos, o sistema nervoso central, ele vai se modelando, né? E a gente observa, por exemplo, no 1º ano de vida que a criança tem os maiores ganhos motores, né? A criança começa a andar até por volta de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes, né? Tem alguns que são mais preguiçosos, que é natural também acontecer. Mas até por volta de 1 ano e meio, a criança já adquiriu o seu padrão motor grosseiro, que é esse que a gente fala que a gente tem... até enquanto adulto, né, que é o de caminhar, enfim, de correr, de pular. Então, até o 3º ano, a criança já adquiriu isso. Então, é um boom de desenvolvimento, se a gente for pensar. Porque daí, depois disso, a gente só vai aperfeiçoando tarefas. Mas o aprendizado motor é até o 3º ano.
E até é bem oportuno, porque nós já temos participação. Já estou respondendo aqui alguns ouvintes que estão participando conosco, Brits. Olha que bacana. Ela diz o seguinte, o fim do telefone é o 20... Sou moradora de União da Vitória, meu filho tem 1 ano e meio, ela pergunta assim, é recomendado o andador? Até ela colocou aqui agora, ouvi que tem crianças preguiçosas, está ouvindo uhum. atentamente aqui, que uhum. são mais lentas, né? Até ela colocou. Uhum. O andador é o questionamento da mãe, acho que é bem oportuno nós falarmos sobre isso.
Sim.
Ele contribui, ele atrapalha?
Então, eu não sei se o andador que ela está perguntando é aquele andador de rodinha, assim, que você coloca a criança sentada, provavelmente
isso
seja isso.
Isso eu aguardo aqui, a mãe já está respondendo tá. aqui, já te comento.
Tá, mas assim, se for esse, ele é contraindicado.
Porque é o de rodinha.
É o de rodinha, uhum, aquele de rodinha que a criança aqui. Fica sentadinha.
Isso.
Então, aquele andador, ele é contraindicado, na verdade, já foi até proibida a venda, mas a gente ainda vê, né, assim, nas lojas que ainda o pessoal procura, enfim. Porque o que, que acontece? O posicionamento que a criança fica naquele andador não é um posicionamento correto. No andador, ela fica meio sentadinha, com as coxinhas fletidas, o joelho mais fletido, e ela empurra o andador na pontinha do pé. Né? Então, tanto na criança com desenvolvimento típico não é indicado, porque ele pode levar a alterações posturais, E na criança com alterações neurológicas é pior ainda, porque ele acaba intensificando um padrão ruim que a criança já tem, um padrão errado de movimento, né? Além do risco, por exemplo, de queda num degrau, numa escada, né, de uma lesão mais grave, de um traumatismo craniano, então o andador ele é contraindicado por isso. Andadores que são aqueles de empurrar, que a criança fica em pezinho, tem alguns brinquedos, que são assim com rodinha, que a criança fica em pé, empurra, aquele é super indicado. O que, que, a gente tem que pensar? A criança já é preguiçosinha, se eu colocar ele naquele andador, vai facilitar muito para ele, ele não vai querer andar. Ele vai se empurrar ali, para ele vai estar bom.
Correto.
Né? Uhum. Então, assim, e o desenvolvimento da criança, ele ocorre de acordo com os obstáculos que ela vai encontrando. Então, a melhor coisa para o desenvolvimento é deixa a criança no chão, ela vai querer alcançar, chegar lá na mãe, ela vai usar uma estratégia, vai começar a arrastar, vai começar a querer engatinhar. Opa, olhou a televisão, o rádio lá piscando, ela vai querer subir na estante para pegar. Então, todas essas tarefas vão preparando ela para que ela adquira a marcha lá na frente. Então, assim, se eu pudesse indicar para todos os pais qual é a melhor estratégia para o desenvolvimento da criança, principalmente a criança que é mais preguiçosinha, deixa no chão. Deixa de barriga para baixo no chão, bota um tapete, bota um tatame e deixa lá, que ela vai desenvolver.
A mãe até complementou. Está respondido, ela escreveu um texto bem grande depois que passa aqui, mas tá. Por fim ela diz o seguinte: vou deixar o andador de lado agora.
Que bom, que bom, deixa de lado.
São dúvidas, não é mesmo?
Até porque ela tem razão. Se você deixa a criança de barriga para baixo, ela vai ter que se virar.
Isso.
Ou vai para frente, ou vai de ré, ou vai de lado.
Isso.
Ela vai no objetivo que ela quer.
Vai dar um jeito.
Vai dar um jeito. No andador é muito fácil, que com a ponta do dedão o andador já tem um empurrão.
Aham. Uhum. Né? É bem isso. É, verdade, é isso, né? Facilita demais. Né? A criança vai, né? Tá fácil.
E com relação ao pad switch aqui no Brasil, até porque é uma técnica, aqui em União da Vitória nós temos a Bárbara, a profissional desta técnica aqui na nossa cidade. Como o Brits destacou, ela é natural aqui de União da Vitória, está aplicando essa técnica aqui pra gente. E a nível de Brasil, existe muita procura, tendo uma relevância muito grande por parte tanto dos órgãos competentes da saúde como por parte da comunidade, Bárbara? Há uma expansão ou são poucos locais que apresentam essa técnica?
Não, como eu até comentei no início, né? Hoje, graças a Deus, tem difundido bastante, né? Então, assim, justamente vendo essa questão nas redes sociais, até agora, há poucos dias atrás, teve uma reportagem no Fantástico, né? Onde a fisioterapeuta se emocionou muito com os primeiros passos da criança. Então, está tomando uma repercussão bem grande. Então, com essa visibilidade, eu acredito que só tende a aumentar o número de clínicas atuando com a técnica.
Uma vez que você teve no nosso... porque você começou, Bárbara, eu falei com o Mafra. O Mafra é do Corpo de Bombeiros e foi coordenador das APAES no Norte Catarinense. Ele diz que é uma obrigação, mas o custo é muito alto para cada pai. E que cada pai tivesse um aparelho desse que você tem.
Isso. Já existe esse projeto, teve em Canoinhas, tem.
Canoinhas é na mais pai perto...
Isso.
Isso aí.
Na pai de Canoinhas já tem.
Acho que é só Canoinhas que tem na região aqui, né?
Isso. Isso, e aí a pai de Canoinhas, na questão de a paz, a de Canoinhas, se eu não me engano, a de São Mateus também, e aí eles atendem os alunos que são matriculados na pai. Até, inclusive, eles têm o convênio com a pai aqui de Porto União para atender crianças daqui de Porto União lá na pai de Canoinhas.
Mas seria bacana se a nossa pai tivesse,
se tivesse,
né?
Também. Isso. É porque, assim, a demanda é grande. A gente observa que é uma demanda bem grande. A incidência de paralisia cerebral na nossa região, ela é alta, então existe essa demanda. Porque o que acontece? Se a criança tem que ir se deslocar até Canoinhas, é difícil.
É
difícil.
Né?
E quantas crianças são atendidas? Tem como ter uma média pra gente de quantas crianças hoje estão dentro da terapia do Pad Switch?
Hoje, no Pad Switch ali comigo...
Isso.
Em torno de umas 12 crianças ativas, assim, e algumas em fila de espera, né, porque a gente tem a questão financeira, que é difícil muitas vezes para os pais arcarem, né, com a terapia, porque como é um tratamento que ele é o mês todo, 4 horas, você acaba dedicando, eu dedico o meu dia para 2 crianças, né, então a dedicação do trabalho, é um trabalho intenso, como vocês podem até ver nas redes sociais, não é fácil, porque você ficar com quatro horas com uma criança ali trabalhando, inventando coisa. Porque a criança tem muita energia, apesar dela, né, ela ter essa lesão, essa dificuldade motora, mas ela tem muita vontade de brincar, e aí você tem que se desdobrar ali. Mas hoje eu tenho em torno de 12 crianças.
Eu já vi algumas fotos, Brits, da Bárbara juntamente com as crianças, e a criança com o macacão, como ela destacou, e aquela energia, né, entre a fisioterapeuta, entre a criança...
Você
está
levando as crianças para fora do... Para fora do consultório,
levo,
né?
Levo, levo.
Com o macacão todo, né?
Com macacão, vai com o macacão, vai com a dor, vai a mãe, porque daí vai a mãe com o celular, porque daí quer tirar foto, quer filmar, vai, desloca toda a equipe.
Até
mas
pra
é...
não esconder a criança e pra que a sociedade veja que ela vai andar um
isso.
dia. Ou vai melhorar a posição dela, né?
Uhum, exato. E assim, é aquela coisa, a gente precisa preparar a criança pra realidade do dia a dia. Por exemplo, eu preciso preparar a criança pra descer um degrau, para descer um meio fio, uhum. para subir uma rampa. É, se a gente for pensar em o nosso objetivo principal é a habilidade. Então, assim, eu sempre falo, qual é a principal tarefa, função que a criança precisa desempenhar? É o brincar. Então, ali perto da clínica tem a pracinha, né, a pracinha do expedicionário. Então, sempre que eu posso, eu levo as crianças ali para a gente trabalhar. Junto com a intervenção, uma questão lúdica. Subir o degrau do escorregador, descer o escorregador. Porque a criança precisa brincar. Né? Não dá pra gente trabalhar aquela questão muito fechada. Não, vai ficar aqui, agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, de acordo com o que a criança vai me... Porque a criança, ela vai demonstrando que ela quer mais também, né? Então, assim, se a criança me permite... Vamos passear. Eles adoram ir olhar o carro passar, daí passa, daí um já para, daí já quer conversar. Então, é a interação que a criança...
Uma interação com o mundo.
Com o mundo, né? Exato.
Estamos com a Bárbara Camila Flissack-Greffink. Ela, há 10 anos, atua com a fisioterapia. Ela está trazendo informações para a gente sobre Pad Switch. E antes do repórter, nós já tínhamos mais uma pergunta chegando aqui. Estamos falando de fisioterapia e a questão é a seguinte. O fim do telefone é o 24. A mãe diz o seguinte. Estou preocupada. Qual é a idade ideal para o meu filho caminhar? É uma pergunta interessante. Qual que é a idade ideal? E até ela coloca aqui embaixo. É mesmo? Pode ser ele preguiçoso, que é o que nós falamos
sim.
aqui.
Olha, eu tenho um sobrinho meu que andou com 9 meses.
Isso.
E daí tem um... Eu tenho outra sobrinha que andou com 1 ano e meio.
Isso, mas é exatamente isso.
É uma diferença de um para outro, né?
E sabe o que acontece? Eu acho que é aquele comparativo, Bárbara. Dos pais,
o por exemplo. Andou
isso. Tem ou muito eu, isso. quando era pequena, andei com tanto, uhum. o pai andou com tanto. Por que que ele, né? Então, uhum. tem uma idade ideal?
Então, assim, ó, por volta, o que é de regra, em média, por volta dos 11 meses até 1 ano e meio. Vai depender muito de fatores genéticos da criança. A questão do peso, às vezes, quando é mais gordinho, eles têm mais dificuldade para, né, levantar o seu peso e ficar em pé. É, fatores de estimulação, muitas vezes aquele bebê que fica no cercadinho, aquele bebê que fica muito no berço,
ela
muito carrinho.
Aqui, ele tem 1 ano e 3 uhum. e ainda não anda.
O menino também tem a questão que o menino demora um pouquinho mais.
Menino mais vadio que a mulher.
É. Desde pequeno, né?
Mais lento.
Mas a mulher é, geralmente, né, se a gente for ver, a mulher é mais à frente da uhum. sua idade. Mas assim, se ela tem dúvidas e ela quiser, por exemplo, fazer uma avaliação, ela pode procurar um profissional pra ver, né? Às vezes observa, ah, o pezinho é meio desabado, também é normal, é totalmente normal. Até a criança começar a caminhar, a pisar em diferentes solos que a gente fala, subir desse degrau, vai, o pezinho vai ficar assim mais desabadinho pro lado.
Ela escreveu assim, ele é menino. O Pitch está participando.
Obrigada.
No intervalo, nos bastidores, a Bárbara comentava conosco que o principal desse tratamento, assim como, é claro, a fisioterapia intuitiva dessa reabilitação.
Sim.
E além de andar, que é um ganho muito grande para a criança, para a família, nós até entendemos que é um plus. Porque antes de tudo isso...
É a qualidade
tem a
da
questão
vida.
Da deglutição, é a questão do respirar
Exato.
Da criança, muito antes do caminhar, que seria um pus,
uhum.
vamos assim até
isso.
dizer.
É isso, como eu estava comentando aqui com vocês, né, dentro da... Então, o Pediasuite, ele atende inúmeras afecções neurológicas, mas aqui, na nossa região, o que eu mais atendo é a paralisia cerebral. Então, dentro da paralisia cerebral, internacionalmente, existe uma classificação de funcionalidade, que classifica as crianças entre nível 1 e 5. Sendo que o nível 1 é aquela criança com um grau mais leve de paralisia cerebral, e o 5 é a criança com um nível mais grave. Então, assim, é importante a gente falar isso, conversar isso com os pais, porque geralmente a criança de nível 5 é natural que o pai tenha como objetivo principal o caminhar. Mas antes do caminhar, a gente precisa trabalhar outras coisas, como um ganho de controle de cabeça, porque o bebezinho nasce e não sai caminhando, né?
É verdade.
Então, o bebê nasce primeiro, ele começa lá por volta do segundo mês, nossa, tá com a cabecinha, ó como tá firminho, a cabecinha tá firminha.
Isso.
Né?
Uhum.
Lá por volta do quarto, sexto mês, se você bota sentadinho com umas almofadinhas do lado, ele já consegue ficar. Por volta do sétimo, ali começa a querer se arrastar, aí subir nas coisas, com 11 meses ficar em pé, e lá por volta de um ano e meio caminhar. Então, existe uma sequência de desenvolvimento motor. A criança não nasce e começa a caminhar. E o que acontece? Na criança com paralisia cerebral é a mesma coisa. A gente precisa seguir essa sequência. Então, primeiro a criança vai precisar controlar a cabecinha para quê? Para respirar melhor, como você falou, para deglutir, né? Para conseguir comer. A gente vai trabalhar o controle de membro superior para ela conseguir levar a mãozinha na boca, para ela conseguir pegar uma mamadeira, um copinho. Né? Existem outras coisas que a gente precisa trabalhar antes dessa criança começar a andar. Mas não é, por exemplo, uma situação de uma criança com 3 anos que não controla nem a cabeça, que eu não vou propiciar para ela os movimentos que ela deveria estar realizando. E é isso que a gaiola ajuda. Por exemplo, eu preciso colocar, vocês sentiram na pele, tentando pegar a criança, a dificuldade de segurar a criança no colo.
Isso. É, toda mole,
então,
né?
Então, exato. Então, você imagina, eu preciso estimular aquela criança a engatinhar. Como é que eu vou fazer ela engatinhar? Se eu pego, eu seguro o braço, a perninha cai, eu seguro as pernas, a cabecinha cai. Como é que eu vou fazer? Como é que eu começo, né? E aí, assim, a gaiola ajuda dessa forma, porque eu consigo posicionar a criança, e a gente tem um trilho lá no teto, eu posiciono a criança com cordas, bandas elásticas, e aí essas bandas, elas sustentam a criança para mim, e eu consigo dar um estímulo com o brinquedo lá na frente, e a criança vai engatinhando.
Toda firminha.
Toda organizada, porque se eu fosse dar esse estímulo sem organizar ela iria se estender toda, e não ia sair do lugar.
Interessante.
Entende? Então, assim, a gente precisa trabalhar desde o início. E não é porque a criança não tem controle de cabeça que ela não vai ser colocada para o gatas, não vai ser colocada em pé e não vai ser colocada para trabalhar a marcha. Né? Porque a postura em pé, por exemplo, mesmo na criança que não controla a cabeça, ela ajuda na prevenção das alterações de coluna, né? A escoliose, aquele desvio lateral da coluna, né? A principal complicação ósseo-muscular da criança com paralisia cerebral é o desvio da coluna e a luxação de quadril, né? Que é quando o ossinho ali do fêmur, ele não encaixa no quadril. Toda criança, ela nasce com sem essa formação do ossinho do fêmur no quadril. Mas conforme ela começa a sentar, ela começa a engatinhar, ela descarrega peso nessa articulação e ela forma, né? Então, ele encaixa. Porque o ossinho ali da bacia, né, do quadril, ele nasce raso. E aí, conforme você vai fazendo a descarga de peso, vai fazendo a pressão, o fêmur se encaixa. Na criança com paralisia cerebral, como ela não realiza esses movimentos, é muito comum que luxe esse quadril, que o ossinho do fêmur saia para fora, né? Então, essas crianças, elas precisam aí fazer cirurgias, a reabilitação é mais complicada. Então, a postura é uma informação que é super importante falar. Porque muitas vezes as mães de crianças com paralisia cerebral não sabem da importância de colocar a criança em pé. Já a partir, por exemplo, do 8º, 9º, 10º mês, primeiro aninho, muitas vezes essas crianças elas já chegam pra gente na terapia com o quadril luxado, né? Que dela vai crescendo, a musculatura vai ficando mais forte, da maneira que a criança vai crescendo, a musculatura vai ficando cada vez mais dura. E ela tende a luxar esse quadril. Então, uma informação que muitas vezes as mães desconhecem, os profissionais não passam, porque a criança não controla nem a cabeça, então para que botar em pé? E a postura em pé é uma postura super importante para a criança, principalmente com paralisia cerebral, para prevenir essas alterações de coluna e de quadril.
Agora, um ouvinte aqui de União da Vitória diz o seguinte: na minha segunda filha, não usamos andador. Ela começou a ficar de pé. no volante do carro. Quando estacionava e a mulher ia demorar um pouquinho, eu colocava no banco da frente e ela gostava de se agarrar no volante para ficar de pé. Assim ela começou a caminhar. Gostava de se agarrar e ficava pulando.
Legal. É uma estratégia, né?
Uma estratégia.
Uma outra estratégia. Porque a criança fica pulando ali, o que que é? A criança tá, quando ela tá pulando, ela tá fazendo um agachamento que a gente faz na academia, que é natural do desenvolvimento. Tá fortalecendo para andar. Se a gente for pensar em todos os movimentos que a criança realiza, está preparando ela para caminhar. Foi uma estratégia bacana. O legal da que a gente falou aqui, depende, né, da idade que a criança vai começar a andar, que depende muito da questão de estímulo dos pais. E os pais, os homens, geralmente eles inventam umas coisas que a gente fica de cabelo em pé, né? Que eles fazem coisas com as crianças que a gente não faria. Mas isso é legal, porque daí as crianças acabam desenvolvendo mesmo mais rápido.
Viu só, Brito? Desenvolver estratégias.
Eu preciso fazer uma pergunta para ela, Vanessa.
Fique à vontade, Brito.
O pai e a mãe que estão ouvindo a gente, esse tratamento é caro, gente. É caro. Mas vou te contar uma coisa para você. Tem solução para tudo. Você tem que procurar ajuda. Onde? Você vai na Sexta Regional, você vai na Secretaria de Saúde da tua cidade que está ouvindo a gente, ou vai no Ministério Público. Onde quer? No juiz. Vai lá falar com o juiz, com o promotor, para ele te dar as dicas de como é que você entra na justiça para conseguir isso. Porque não é, isso é direito da criança e do cidadão brasileiro ter atendimento à saúde. É isso, né, profe?
É isso. É exato. E assim, olha...
Quer dizer, a pessoa fica com medo, Vanessa, né? Onde é que eu vou procurar?
Como é que eu faço? O que eu faço? Né? Uma criança que necessita...
A gente não tem dinheiro.
Isso.
Mas,
como é que
mas
faz?
Vamos procurar ajuda.
Exatamente. Isso. Que é o que aconteceu conosco lá em 2017.
Sem dúvida alguma.
Exato. É isso mesmo. Tem que procurar ajuda porque a criança tem direito. Direito. Né? Então, vai. É claro que vai existir todo um processo, né?
Demora, a gente sabe. Filha de espera.
Exato.
Mas vai conseguir.
Exato. Porque, assim, eu sou suspeita de falar, mas as mães que são as mães das minhas crianças, elas também podem falar isso. Toda criança merece ter esse tratamento. Toda criança com alteração neurológica merece esse tratamento. Então, os pais têm que ir atrás, vem falar comigo. A gente já tem um pouco mais de experiência nessa questão também. Porque a gente sabe da dificuldade financeira. A maioria das crianças aqui da nossa cidade, elas não têm um plano de saúde, né? Geralmente tem um poder aquisitivo mais baixo, tudo é mais difícil, né? Mas vem conversar comigo, a gente dá um jeito pra tudo. A gente conversa com... E geralmente, assim, as mães trazem muita informação pra gente, né? Então, uma mãe que já é em Curitiba, que faz aqui comigo também, ela traz, ah, não, mas dá pra fazer isso, dá pra conversar com tal pessoa, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito que não dá pra deixar a criança sem intervenção.
Pelo menos ela vai ter uma qualidade de vida melhor, né, gente?
Isso.
Meu Deus, eu rezo para Deus com meus filhos, minha neta e tal. A dificuldade que é você ter uma criança normal, que é difícil você ter filho, criar. Se imagina essas crianças que têm um problema, não que eles sejam normais, têm um problema. Isso. E esse problema pode ser melhorado. Vai melhorar não só a vida dele, como de toda a família. Nós temos um caso aqui que nós discutíamos, que uma mãe levantava 15 vezes, 20 vezes... por noite para virar filha, coitadinha. Coitadinha da filha e coitadinha da mãe. E hoje a criança dorme a noite toda.
E aqui da região, né?
A conquista que teve essa criança, essa menina, essa adolescente, não interessa quem, mas veja o que é a conquista. Não só para a mãe, mas como para ela, meu Deus do céu.
O Brits até se emociona de falar desse assunto, até porque ontem ele estava falando comigo e lhe causa uma comoção muito grande, não é mesmo,
Brits? Não tenha dúvida, você veja o sacrifício de uma mãe, coitadinha da mãe, né, cara? 20 vezes por noite, vira filho para um lado, para o outro lado. A mãe não vai dormir nunca, a vida inteira. E a criança, o adolescente também tem que ser virada, porque ela não se vira sozinha. Agora, a mãe dorme a noite inteira e ela... se mexe, ela se... Mas tudo com luta, né?
Exato, exato.
Tudo
E assim, são ganhos que às vezes a gente nem imagina que eles vão acontecer, né? Nós, enquanto profissionais, nós também temos os nossos objetivos, nós gostaríamos que todas as crianças caminhassem, a gente trabalha para isso, né? Dá para ser o teu gás para que isso aconteça. Mas nesse caso específico, quando a mãe chegou e me contou que ela tá conseguindo dormir melhor... Gente, é uma conquista imensa.
Nossa,
isso, sabe?
Isso.
Me deixa extremamente alegre e me deixa com mais vontade de querer mais, né? Vamos lá, vamos batalhar. Então, é isso.
Que bacana.
Né?
Brits, nós já estamos com o adiantado
pois
da hora,
é,
nós temos mais dois convidados. E eu até ia mostrar aqui para a Bárbara, nós temos muitas participações chegando, a comunidade com dúvidas,
vamos
com relação...
Vamos mandar para ela responder depois, né?
Vamos combinar isso? Eu te mando as perguntas, isso. Até porque eu falo diretamente com a Bárbara, sim, pelas redes sociais, eu te passo as perguntas e a gente responde para o ouvinte,
ótimo,
combinado?
Claro.
Então, a você que me enviou mensagem neste momento, não fique preocupado, depois a gente responde no decorrer da programação. Então, nós ouvimos a Bárbara Camila Flissack-Greffink, mestre em fisioterapia, com estudos de aperfeiçoamento em fisioterapia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, na instituição de ensino de lá, em Curitiba, e hoje trouxe informações de muita relevância
para a gente.
Agora eu tô meio de licença da Uniguaçu, porque eu não tô dando conta da clínica.
Muita
então,
atividade.
Tá, muita coisa, mas a Uniguaçu é meu lar, eu sou cria de lá, então a gente tá sempre, o que eu posso, eu dou um pouquinho no meu tempo lá, mas tá mais complicado agora.
E a Bárbara, ela tem que fazer uma menção especial aqui para as mães, eu não vou deixar você esquecer, porque as mães que levam os pacientes da Bárbara, enfim, as mães também se tornam pacientes, né? Querem um abraço seu aqui através da CBN, é isso?
Eu tenho que mandar um abraço para todas as mães, porque senão na segunda-feira elas não vão me levar as crianças.
Fique à vontade. É. Elas merecem, né, Brisa?
Sim! Nossa. Assim, agradecer, então, aqui para finalizar, né, agradecer vocês pelo espaço, dizer que eu tô aberta pra gente vir conversar mais, aí quando tiver um programa de 4 horas, a gente fica conversando às 4 horas. Mas agradecer em especial às mães pela confiança, por toda a dedicação. Dizer que vocês são incríveis e que eu amo demais o bebê de vocês. E a gente se vê semana que vem, eu vou chorar. Beijo!
A comoção toma conta porque é exatamente isso, Brits. O objetivo principal é a qualidade de vida. No...